social, com a internet. Então, tenho paz do Senhor para vocês e paz do Senhor. Fica mais sério, né? Paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém?
Amém.
Glórias ao Senhor. Estamos estudando, nesse primeiro período, sobre oração. Tá? Estamos falando sobre esse tema tão importante e esse tema tão esquecido pelos cristãos. Um tema que a gente acha que, porque conheceu ou entrou na presença de Deus alguma vez, a gente acha que não precisa mais. Interessante ou triste que os casais, eles fazem o mesmo esquema. Às vezes, quando os casais estão se conhecendo, é aquela paixão, e liga, e conversa, e isso e aquilo. Mas depois que casa, a gente relaxa, tem uma série de obrigações. E o que era um processo de conhecimento do cônjuge acaba sendo um grande peso, um grande fardo, porque a gente começa a conviver com uma pessoa, e a gente não tem tempo de conversar. A gente tem filho, tem coisa para fazer. E com Deus não é diferente. Em algum momento da nossa vida, nós encontramos Jesus Cristo nos encontra, e nós iniciamos um relacionamento com Ele, mas a gente não conversa com Ele, a gente não tem conversa, a gente não fala com Ele, que é realmente a oração. Nós, fazendo um breve resumo do que nós já falamos dentro dessa etapa do padrão da oração, nós falamos que esse tema de oração ele se iniciou dentro do Evangelho de João a partir de um pedido dos discípulos. Na verdade, Jesus já orava, sempre orou, mas os discípulos questionam Jesus sobre oração. E aí Jesus Cristo, antes de entrar na oração do Pai Nosso e começar a falar do padrão, do modelo de oração, ele fala que a gente não deve orar para que as pessoas nos vejam, para que as pessoas olhem e falem assim: uau, como ele ora bem, como ele é uma pessoa eclética. Jesus Cristo, ele começa o texto dele em Mateus capítulo 6, falando sobre a oração no ponto negativo. Quando você orar, ore para Deus, não ore para que as pessoas fiquem te olhando. E então ele inicia a oração do Pai Nosso pelo Pai Nosso. E aí ele quebra algo que havia de compromisso, ou algo que havia de costume, que era tratar Deus no sentido que não tratar como Pai. Jesus Cristo fala Pai. E as pessoas, elas ficam extremamente escandalizadas por esse grau de intimidade de Jesus e esse grau de intimidade que ele nos dá a permissão de falar, de nos relacionarmos. Eles tinham um relacionamento com Deus muito distante, em que eles não podiam se relacionar com Deus com facilidade. Através de Jesus Cristo, a introdução da palavra Pai Nosso. E aí nós falamos ainda dessas duas palavrinhas de Pai Nosso, da distinção entre as pessoas que podem chamar Deus de Pai e as pessoas que não podem chamar Deus de Pai. Eu não posso chamar o irmão Cláudio de Pai, apesar de ele ter idade para ser o meu pai. Regilene não pode chamar o irmão Cláudio de Pai, mas Glenda pode, porque ela é filha. Qual a diferença com o que não é filho e um que é filho? A diferença é que aquele que é filho faz as coisas que vê o pai fazer. O pai ensina, o pai ele dedica um tempo. E no caso de Deus, as pessoas que ouvem a palavra de Deus e colocam os seus ensinamentos em prática, sim, são filhos. E os que não fazem isso? Não tem uma família café com leite, não tem uma família, uma terceira família, não tem uma família daqueles que estão a caminho de, mas ou você é filho de Deus ou você é filho de Satanás. Não há uma filiação automática. Você não é crente, Glenda não é crente porque o irmão Cláudio e a Odisseia são crentes, não é isso, não existe isso. Da mesma maneira que Jesus Cristo, quando fala com os judeus, ele fala: vocês não são judeus apenas porque vocês nasceram da linhagem judia, vocês têm que fazer as obras que Abraão fazia, vocês têm que seguir os preceitos da lei, segundo a ótica do Espírito Santo, aí você é filho. E aí então nós passamos para a segunda parte, que é: que estás no céu. E nós falamos sobre a habitação de Deus, que é um lugar muito acima de nós, é um lugar muito acima de nós, mas que Ele se relaciona conosco, como se estivesse junto conosco, através do sangue do Cordeiro. No terceiro módulo, nós falamos sobre santificado seja o teu nome. Não importando quão intimamente Deus nos convida, nós temos que entender que há separação. Nós podemos chamar Deus de Pai, mas Ele não é como algumas pessoas falam, olha, é o cara lá em cima, é o chegado, é o brother. As pessoas, elas tratam Deus com uma coisa que deixa de ser intimidade, passa a ser arrogância. Porque nós temos que entender que Deus, Ele é Deus. E aí a gente vê dentro das igrejas evangélicas, as pessoas usando terminologias muito estranhas com relação a Deus. Ah, vamos colocar Deus na parede, Deus é obrigado. Eles colocam um sentido de Deus como se Deus ele fosse um cara aqui do lado, um amigo. Não, ele é acima de nós. E tem que haver essa reverência. Nós nunca podemos esquecer que Deus é diferente de nós. Nós temos que entrar na presença do Senhor com reverência. Por isso que nós fazemos um culto com reverência. Eu brinco. A gente tem momentos de desconcentração, mas momentos em que nós estamos falando da palavra de Deus, momentos em que nós estamos falando de ensinamentos do Senhor, nós temos que falar de uma maneira muito séria. Nós não podemos fazer aqui como se fosse um show, como se fosse um circo. As pessoas, elas têm tratado a igreja como um grande circo, porque as pessoas, elas têm que ser entretidas. Nós temos, inclusive, o show da fé. Esse nome não é um nome adequado para uma igreja ou para um culto. Entendendo que nós estamos levando adoração àquele que é o Santíssimo. Lembro que certa vez eu vi um seriado e uma escola iria receber o vice-presidente dos Estados Unidos. Todo um protocolo, toda uma reverência, todo um temor em relação a uma série de cuidados. As pessoas não podiam vestir de qualquer jeito, as pessoas tinham que ter uma postura. E a gente sabe ter reverência em relação a essas coisas. Experimenta você. E numa audiência de um juiz ou um desembargador, vai de bermuda. Vai na presença de um juiz de camisa de manga. Vai de camiseta. E aí a gente tem todo um protocolo para se entrar na presença de autoridades, mas quando a gente quer entrar na presença de Deus, a gente acha que não tem protocolo nenhum. Existe protocolo. Não aquele protocolo rígido dos judeus. Mas o protocolo que existe, nós temos que chegar ao Senhor com reverência. E quando nós vemos o culto gospel, as coisas que têm sido oferecidas a Deus, a gente pode imaginar no mínimo que Deus está tampando os ouvidos ou tampando o nariz. A gente fala, né, que chegue o nosso culto, chegue ao Senhor com um incenso agradável às suas narinas, pois para muitas coisas que são oferecidas, é como se fosse um cheiro de podre. A gente olha as coisas que as pessoas oferecem, ridículo. Santificado seja o teu nome. E aí nós falamos na semana passada, venha o teu reino. Reino dos céus é o tema central das Escrituras. Falava essa semana com não sei quem, perguntando qual que é o tema central das Escrituras. O que que a Bíblia fala? E a Bíblia, ela fala do reino dos céus. Esse é o tema. O reino dos céus quer alicerçado em amor, quer alicerçado em graça, quer alicerçado em sabedoria, em conhecimento de Deus, mas o centro é bem-aventurado, é o reino dos céus. João Batista, na sua pregação, ele falava: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus Cristo não era diferente, e ele vinha falando de todo um estilo de vida. Não simplesmente um procedimento, não apenas um momento em que você vem na casa de Deus e vai embora, mas você tem um estilo de vida que ele é mudado e transformado. Algo que nós, na nossa igreja, nós tentamos fazer. Eu não vou ficar em cima de você, eu não vou ficar colado se você faz isso, se faz aquilo outro. Eu simplesmente estou aqui para informar você. Mas eu fico, o meu objetivo é dar elementos para que você tome as decisões certas segundo a palavra de Deus. Esse é o meu objetivo. Eu não tenho como mudar. Uma época atrás, uns 20, 30 anos atrás, um cristão ter uma televisão em casa era pecado. Então a pessoa pegava e guardava a televisão dentro do armário, porque se o pastor fosse na casa dele, fazia a vigia, né? Ele olhasse e falasse, você está em pecado. Então as pessoas, elas tinham medo de exteriorizar o que era realmente dentro do seu coração. Sendo que o Senhor é aquele que nos sonda, é aquele que olha no interior do nosso coração, e Ele sabe o que nós estamos fazendo, o que nós estamos falando. E esse medo, esse temor de agradar os homens, ele tem que cair por terra, porque não é saudável. O rei chegou, Jesus Cristo chegou, ele está assentado à destra de Deus e ele reina como rei, não apenas rei de judeus, não apenas rei de Israel, mas rei de todo o universo. Porém, essa realidade é uma realidade que ela não é acreditada, não é reconhecida pelo mundo. As pessoas, elas vivem como se não houvesse Deus. Ou se há um Deus, é um Deus que existe para mim servir. Quando você estuda alguns princípios da psicologia, por isso, você não é psicóloga, não é?
Eu não.
Não. Por isso que as pessoas, quando ouvem o que eu vou falar, elas, algumas vezes elas ficam indignadas. Porque a psicologia não anda junto com a teologia. A psicologia é muito boa para identificar comportamentos. Então, ela olha e vê uma série de comportamentos humanos. E ela consegue relacionar, mas ela não consegue tratar. Dentro do meio secular se diz, se você tem um problema físico, você vai no médico. Se você tem um problema espiritual, você vai à igreja. E se você tem um problema emocional, você vai ao psicólogo. Grande mentira. Tá? Nós somos seres únicos. Nós somos seres que não são invisíveis. Nós temos que ser tratados segundo a palavra de Deus. Não estou falando para você não ir no médico. Estou falando para você que a raiz de todas as coisas é pecado. E nós temos que tratar isso. Seja pecado do mundo, que tem toda essa condição de ar seco, de ar contaminado e tudo mais, mas é pecado. E nós temos que entender que a psicologia, ela só, de uma certa forma, simplesmente ela tenta adequar o seu comportamento à situação que você está vivendo e não corrigir o seu comportamento. Tanto que se você for num consultório psicológico falar sobre homossexualismo ou se você for falar sobre algum tipo de distúrbio qualquer, a pessoa fala assim, olha, você faz o seguinte, de dia você fica normal, mas de noite tem, eu estava vendo uma reportagem dos Estados Unidos que tem homens ou seres humanos, né, mais homens, que eles são chamados de CD. Que eles são donos de casa no sentido pais de família, mas que eles gostam de se vestir de mulher. Entendeu? Ele é um homem, mas ele gosta de se vestir de mulher. Ou então, quando é à noite, ele se transveste, entendeu? Mas durante o dia, durante as suas funções normais, durante o trabalho, ele é uma pessoa, vemos um terno, tal, cabelo normal, tudo normal, mas quando chega à noite, ele se transveste. Entendeu? Esse tipo de conceito vem do conceito psicológico, em que você tenta adequar a sua personalidade para que não haja tanta agressão. É lógico que hoje a gente vê que a coisa está muito mais liberada. Mas o Senhor, ele fala sobre o reino de Deus, e o reino de Deus não é desse mundo. Quando ele é questionado por Pilatos, ele olha para ele e fala assim, você só está aqui, você só tem autoridade. Você só tem algum tipo de domínio, algum tipo de controle, simplesmente porque o Pai me dá. Mas você é rei? Ele fala assim, eu sou rei, mas eu não sou rei desse mundo. Se eu fosse desse mundo, as pessoas que são os meus súditos, eles não permitiriam que eu estivesse passando por isso. Nós não somos desse mundo no âmbito secular. Nós não temos que viver segundo os princípios deste mundo. Ontem estava vendo com a Rosângela um programa sobre alimentação infantil. E eles estão fazendo uma previsão para daqui a 30 anos, nos Estados Unidos, uma a cada três habitantes ter diabetes. É muita gente. E a diabetes deles não é diabetes qualquer não. Falando sobre alimentação. A alimentação lá, a indústria alimentícia é tão mafiosa que eles fazem acordos com as escolas públicas e pagam propina para eles, para que eles possam aceitar Coca-Cola, Pepsi, McDonald's, hambúrguer, batata frita. Crianças da idade do Samuel, assim, totalmente obesas, com 70 quilos, 80 quilos, tendo que fazer cirurgia bariátrica com 10 anos. E aí o médico falava assim, a gente sabe tratar de um adulto, tipo eu, 49 anos, com diabetes. Sabe tratar do irmão Cláudio com diabetes, com 80 e poucos anos. Mas como é que vai tratar um menino dessa idade com diabetes? E eles estavam mostrando que toda a geração, essa geração de agora, ela vai padecer. Porque está tudo contaminado. E eles começam a fazer todo um estudo em relação à alimentação, mostrando como é isso. A gente reclama aqui dos nossos políticos que estão fazendo desvio de dinheiro da Petrobras. Lá eles estão matando as crianças. E aí o apresentador do programa, ele fala assim: eu não acredito que esses caras durmam à noite, porque eles estão matando as crianças. E aí mostra um relato de algumas crianças chorando, falando assim: eu não tenho o que eu possa fazer, porque só tem essa comida. Eu vou na escola, ou é hambúrguer, ou é batata frita, refrigerante, então eu fico com fome. Chorando as crianças. Esse reino não é o reino de Deus. O reino dos céus é um outro reino, e nós não fazemos parte deste reino. As pessoas, elas não aceitam que Deus existe. Eles não aceitam que Deus, ele é verdadeiro. E aí nós lemos uma sequência de textos de Salmos. Salmos, pode deixar que eu estou olhando ele, fique em paz. Tá? Em Salmos capítulo 2 mostra aquelas pessoas, Deus olhando para aquelas pessoas e as pessoas se levantando. E fala assim, só fazendo uma breve leitura para a gente entrar na aula de hoje. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Os homens, os governadores, as pessoas que moram no mundo, eles olham e falam assim: vamos nos libertar desse domínio. A gente não tem que se rebaixar ao que Deus fala, meu. Salmos 2:4 fala que Deus, quando vê esse tipo de atitude, ele ri, ele dá risada. Ele olha e fala assim: quem é esse? Quem é essa que acha que pode fazer uma coisa? Tem uma notícia na internet, já tem alguns meses, que fala assim, por exemplo, tem um deputado aí, eu posso falar o nome que vai na internet, mas o deputado está falando assim: eu vou tirar todos os textos da Bíblia que fala sobre homossexualismo. Você acha realmente que uma pessoa...
Fala sobre o quê?
Retirar os textos da Bíblia que condenam o homossexualismo.
Ah.
Tá? Você acha que o cara, o ser humano, ele vai conseguir mudar alguma coisa? Ou ter esse poder? Quando a gente vê alguns homens que zombaram de Deus, como por exemplo o construtor de Titanic, que olhou e falou assim: esse barco nem Deus afunda. Foi a primeira e a última viagem dele. John Lennon olha e fala assim: nós somos mais conhecidos do que Jesus Cristo. O cara morre. Tancredo Neves, quando ele vai assumir, ele fala assim: agora nem Deus me tira do controle do Brasil. Morreu. Você vê que quando as pessoas elas se levantam, e não são na sua totalidade, mas o Senhor, ele nos dá exemplos para mostrar que ele está no controle, não é o homem. E ele ri desses homens. Salmos 2, 5 e 6 fala: na sua ira, ao seu tempo, lhes há de falar, no seu furor lhes confundirá. E aí o Senhor, no Salmos capítulo 2, versos 5 e 6, ele fala assim: eu me iro, eu não aceito isso. Eu sou santo. Eu não deixo que zombem de mim. E aí nós finalizamos a aula da semana passada falando sobre o versículo 9 e 10, que fala: com vara de ferro as regerás e despedaçarás como um vaso de oleiro. Essas pessoas que se levantam, elas serão destruídas. Senão viverão numa miséria total, no dia do juízo não vão ter como se justificar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. E aí nós começamos mais uma parte falando de faça-te a sua vontade. E é interessante, se você fizer essa oração de uma maneira sem meditar, parece que está dando aval a Deus agir. Não parece? Ó Deus, faça a tua vontade. Você acha que Deus ele precisa da tua autorização para agir? Faça a tua vontade. Essa frase não está pedindo a Deus que, através do seu conselho, ele faça alguma coisa. Não, ele já ordenou as coisas. As coisas acontecem porque Deus ordena. Nada escapa do controle do nosso Senhor. As pessoas que têm algum tipo de dúvida em relação a isso, elas andam confusas. Elas andam atrás de lastros, de âncoras, coisas para darem validade ao que eles acreditam. Porque eles não acreditam que Deus é soberano. Você acredita que Deus é soberano? Sim ou não?
Sim.
Sim.
Você acredita, Lidiane, que Deus... E por que a gente reclama das coisas? E por que quando alguma coisa sai do contexto que nós queríamos, nós reclamamos? Por quê? Porque, na verdade, nós não acreditamos que Deus é soberano. tanto vocês como eu. Porque quando uma enfermidade acontece, quando algum problema econômico acontece, alguma coisa acontece, não eximindo nós da nossa responsabilidade humana, a gente fala, onde está Deus? Há uns 6, 7 anos atrás, jogaram aquele avião lá no World Trade Center. Eu tive o prazer de subir naquele lugar. Era muito alto, muito alto, muito alto. 120 e poucos andares. Demora um tempo para o elevador subir. E aí o avião bateu lá. Quem que está no controle de todas as coisas? Ah, é o Satanás. Que Satanás, gente? A gente na nossa mente não consegue imaginar as propostas e a vontade de Deus. Se você não consegue enxergar um palmo na frente da sua vida, no que está acontecendo, e você não concorda, você acha que tem alguma coisa errada. E, na verdade, não tem alguma coisa errada. Tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus, para aquele que é chamado segundo o seu propósito. Não é um ensinamento fácil, nem para você, nem para mim. Porque quando o trem sai do trilho, você quer procurar culpado. Na época das bruxas, 1600, se a pessoa ela tivesse um comportamento diferente, elas olhavam para aquela pessoa e tinham que descobrir o que, que é que está acontecendo. Se choveu demais, alguém está fazendo uma macumba, um feitiço. Se choveu de menos, a mesma coisa. E era uma caça às bruxas. Eu e você, nas nossas vidas, nós fazemos constantes caças às bruxas. Porque as coisas saem dos trilhos da minha vida e saem na sua vida. E aí a gente fica procurando o culpado. E, na verdade, as coisas elas acontecem dentro de uma ordenança, dentro de um controle de Deus que eu e você não conseguimos imaginar. Nós não conseguimos pensar. Já dei esse exemplo. Quando você joga xadrez, quanto mais você tiver memória na tua mente jogadas, mais você vai ser um bom enxadrista, que é o termo para quem joga xadrez. Então você tem que saber muitas jogadas. Mas por mais que você saiba jogadas, você nunca consegue controlar tudo. Não, eu tenho que fazer o meu orçamento, eu controlo, eu anoto a água, a luz, eu anoto o telefone, eu anoto as coisas de uma forma geral. Mas chega alguma coisa no momento do dia em que simplesmente, ou do mês, que sai do controle. E aquele dinheiro que era para existir não existe. Aquele dinheiro que era para ser a reserva não existe. E aí você fala, o que está acontecendo? Tudo no controle do meu Deus e do seu Deus. Isso é uma realidade que quanto mais rápido nós aprendermos, mais a nossa vida vai ser tranquila. É o que o apóstolo Paulo falava, eu sei viver na riqueza e na pobreza. Eu sei num dia ter alimento e no outro dia não ter alimento. O que foi? O copo d'água? Você tem que entender que num dia você pode ser extremamente abençoado e no outro dia não ser extremamente abençoado. Por exemplo, prático, eu estava conversando com a titia hoje. Ontem ela me ligou falando que tinha passado um dia sem dor. Quando foi hoje, ela falou assim, olha, essa noite foi mal, foi ruim, entendeu? Tive algumas dificuldades. A gente tem que saber que um dia é um dia de não ter dor, e um dia é um dia de ter dor. Um dia, a Fabíola, que não está aqui, eu posso citar, a Fabíola está com a mãezinha dela. Glória a Deus que a mãezinha está aqui. O Senhor a retira. Ela sabe todas as coisas. Ela tem momentos de dor, momentos de luto dela, é normal, tá? Mas é algo que nós temos que entender que o Senhor está no controle. Porque se você não acreditar nisso, vai ficar parecendo que você anda alheio às coisas, às vontades, e você, qualquer coisa pode acontecer. A gente está aqui congregando, bum! Não, está tudo no controle do Senhor. E se depender de mim e de você apenas, nós estamos perdidos, porque o meu coração e o seu coração é ruim. É pecaminoso. Imagina você depender de mim. Eu gosto de ligar para as pessoas, entendeu? Essa semana, por causa do negócio da Rosângela, acabei não ligando, né? Desculpa. Então, não falei com a Lourdes, por exemplo. Mas, não pode depender de mim. Eu vim confiar no Senhor. São as coisas que nós temos que nos depender. Faça-te a sua vontade. Essa frase não está pedindo a Deus que determinado conselho se torne realidade. Ou que Deus faça as coisas que Ele preordenou desde a eternidade. Deus não precisa de sua aprovação para nada. Ele faz e pronto. Em vez disso, estamos orando por obediência à vontade e liberdade de Deus. É muito diferente. Quando você ora, você vê como a estrutura do Pai Nosso, ela é complexa. Pai Nosso, sai do céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. O que nós estamos orando, quando nós oramos, essa parte é falando, Deus, me ensina a aceitar a sua vontade. Me ensina a aceitar a sua vontade. Me ensina a viver segundo a sua vontade. Me ensina segundo o conselho da tua vontade a viver de uma maneira tranquila e abençoada. Não se rebelde. Não sou a pessoa que murmura o tempo inteiro, reclama o tempo inteiro, mas que eu possa entender que é a sua vontade. Em vez disso, estamos orando por obediência à vontade revelada de Deus. O que Ele nos deixou evidente por meio dos seus mandamentos. A terceira petição é uma súplica por obediência da parte do povo de Deus. Porque o povo que não é de Deus, eles não vão obedecer. É eu e você. É as pessoas da Igreja de Cristo que estão espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Que faça a tua vontade, Senhor. Que a gente possa entender isso. Uma súplica no sentido de que as pessoas que fazem do povo de Deus obedeçam aos mandamentos de Deus, que seja feita a sua vontade. Jesus Cristo, no monte de Getsêmani, suou sangue e ele faz um pedido a Deus. Deus, se possível, passa de mim esse cálice. Mas, o que ele fala?
Seja feita a tua vontade.
Que seja feita a tua vontade, não a minha. É a oração do Pai Nosso. É um pedacinho da oração do Pai Nosso. Deus, eu sei que vem sofrimento aí. Ele sabia o que vinha acontecer. Ele não estava lá, ele não foi pego de surpresa, ele sabia. Talvez eu e você, sabendo de alguma coisa que fosse acontecer no nosso futuro, a gente ia ficar extremamente angustiado. Eu fico imaginando uma pessoa que recebe um diagnóstico de câncer terminal. Como é que fica a pessoa? Ou ela sai descontrolada, fazendo o que não devia, o que não podia, ou então ela entra num processo de depressão profunda. Jesus Cristo, ele sabia que ele ia passar por aquilo, que ia escarnecer dele, que ele ia carregar a cruz, qual a dor que ele ia sentir. Ele, como Deus, ele sabia, e ele ia sentir aquela dor como um homem, naquele desprezo como um homem. Imagina você quando você é desprezado, como fica o seu coração, quando alguém deixa de falar bom dia para você. Nosso coração fica todo amarguradinho. Ah, a pessoa não me cumprimentou. Vai eu chegar aqui mais tarde, está todo mundo sentado aqui, venho aqui, cumprimento só a Glenda e não cumprimento o Sebastião. Pode ser até que ele não exteriorize, mas ele vai falar assim, poxa, por quê? Será que eu sou invisível? É o sentimento do nosso coração. Imagina Jesus Cristo. Jesus Cristo que deu a sua vida, estava querendo só ensinar, só ajudar, só fazer o bem. E aquelas mesmas pessoas que ele curou vão lá e escarnecem, ele cospe na cara dele. E ele sabia de tudo isso. Ele olha para Deus e fala assim, que seja feita a tua vontade, não a minha. É o sentido do faça-te a sua vontade. Assim na terra como no céu. É uma outra parte do Pai Nosso. Faça-te a tua vontade aonde? Na terra como no céu. Porque no céu é feita a vontade do Senhor. Os anjos que estão lá são anjos que o obedecem, glorificam e cumprem a sua função. Depois que aquele um terço saiu com Satanás, aqueles que estão lá são anjos, arcanjos, querubins, serafins, fiéis. Eles não pensam besteira, não tentam agir de uma maneira diferente. Então, da mesma maneira que acontece no céu, que aconteça na terra e a oração. Os anjos da corte de Deus fazem o que Ele quer. Seu povo na terra, não faz. Eu e você, não fazemos. Nós fazemos um pouco, mas não fazemos. Quanto da sua vida é de Deus? Não tem como a gente fazer uma conta, mas quanto da sua vida é de Deus? Quanto do seu tempo é de Deus? Deus, ele é o formulador da aliança. Nós somos os transgressores da aliança. Ele fez o compromisso, mas nós somos aqueles que quebramos. Entrando frequentemente em colisão com a vontade do Pai. Dificilmente a gente fala que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mexe na tua conta. Mexe na posição do Leon, Cláudio, ver se ele vai ficar feliz.
E muitas pessoas, a voz do povo é a voz de Deus. Ora, já pensou?
Sabe o que é engraçado? Esse é um conceito democrático. E eu fazendo uma piadinha, que conforme uma pessoa falou para mim ontem, eu perco a amizade, mas não perco a piada. Democracia é tão bom que ela é uma coisa de quem? Do demo. Se fosse boa, não seria democracia. Não tem nada a ver, você não precisa ganhar uma piadinha, você podia pelo menos uma risadinha. Pelo menos um sorriso, né? O pessoal na câmera lá diz assim, alguém riu, né, da piada do pastor, né? A voz do povo é a voz de Deus. Conversa pra
lá.
Entendeu? Conversa pra lá. Porque o que é o povo? Quem é o povo? Entendeu? Quem é o povo? Na verdade, deveria a voz do povo de Deus, deveria ser a voz de Deus, não no sentido de que Deus, ele ouve o que nós falamos, e sim que nós ouvimos o que ele fala. É totalmente diferente. Tá me filmando aí, cara? Deus, ele faz a aliança, mas nós somos aqueles que rompemos a aliança. Há um sentido em que as primeiras três petições estão dizendo a mesma coisa: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A honra ao nome de Deus, a visibilidade do seu reino e a obediência à sua vontade é quase como um conceito repetido de três maneiras diferentes. É a vontade de Deus que tem que se cumprir, não a minha vontade e a sua vontade. Esses três conceitos, eles estão unidos, eles não podem ser separados. Deus, ele é honrado por a minha obediência e a sua obediência. O seu reino, ele é tornado visível pela minha obediência e a sua obediência. E a vontade dele é feita através da minha vontade, da sua vontade. Os ensinamentos, eles são trazidos para você. E você pode sim glorificar o nome do Senhor através da sua vida e através da sua ação. Mas pastor, e se eu não quiser fazer? Deus, ele manda fazer. E você tem ouvido a palavra de Deus domingo após domingo. O que que acontece? O nome de Deus não vai ser glorificado? Engano seu. Se você recebe um ensinamento para fazer algo e você não faz, Deus vai ser glorificado da mesma maneira. A diferença é que ele vai ser glorificado através da sua, do seu, da sua condenação. Quando você estiver no inferno, eu não, você, eu sou ungido. Entendeu? As pessoas que não glorificam o Senhor na terra, nas suas vidas, eles vão glorificar na eternidade através do juízo divino. E por mais que você torça o nariz em relação a isso, você no inferno glorifica o nome do Senhor, porque a justiça de Deus vai ser colada. Olha, o jeito que Deus falou realmente aconteceu. Então, quer você faça de um jeito ou faça do outro, então é melhor que você cumpra a vontade de Deus mesmo, porque de uma maneira ou de outra você vai glorificar o nome dele. Haverá um dia, haverá um momento em que todo o joelho se dobrará, toda a língua confessará que Jesus Cristo, ele é o Senhor. Não é opção. Não é opção. Eu lembro de um filme, já falei para algumas pessoas desse filme. Eu não lembro se é um filme chamado Armagedon, um filme de fim do tempo. Aí mostra, no final lá, a figura do anticristo, e aí ele começa a se transformar no bodão, né, no demônio lá, e aí chifre, ele fica mais alto, vermelhão, com rabo e tal. E ele começa a governar, ele começa a mandar. E aí o céu, ele começa a mudar de cor, começa a ter uma referência como de Apocalipse, como se o céu estivesse descortinando. Eu sei que as pernas daquele diabão lá começam a tremer assim, ele começa a gemer, ele cai de joelho e fala: Jesus Cristo, ele é o Senhor. Não tem como, mesmo ele vai se dobrar, porque ele é o nome sobre todo nome. Não tem como você não se dobrar. E nós vivemos numa cultura hoje pecaminosa, bagunçada, suja, em que se a gente não tomar cuidado, a gente fica enlameado. Porque o certo é errado e o errado é certo. Não tem mais padrão. É tudo tão confuso. Se você procurar referências, você não acha referências. A gente não encontra hoje referências bíblicas. Homens e mulheres de Deus que sejam realmente pessoas excepcionais. Pessoas que realmente entreguem a sua vida. Eu estava vendo umas reportagens, estava fazendo uma leitura de alguns livros, e aí tem uma tribo, se não me engano era no Amazonas, tipo década de 30 mais ou menos, década de 40. E aí alguns missionários foram lá, tentar evangelizar os índios. E os índios comeram eles. Encontraram o corpo de um dos missionários lá, meio comido lá. E aí eles falaram assim, poxa, os caras são animais, né? Será que a morte desses missionários foi algo que saiu do controle de Deus? Será que Deus não sabia disso? Tudo tem um motivo e um propósito. Outros missionários foram lá. E as pessoas olharam e falaram assim, você vai lá para o tribo onde os caras comem?
Vou.
Que loucura é essa?
Vou.
Hoje, a tribo é convertida. O chefe lá, o cacique lá, convertido. É uma nação que, apesar de dentro do Brasil, é uma nação que serve ao Senhor. Aqueles missionários tiveram que morrer. Outras pessoas se entregam para fazer esse tipo de coisa. Tem um grupo de homens, é histórico isso, se não me engano são católicos, e eles eram os irmãos moravianos. Era de uma região chamada Morávia. E aquelas pessoas, elas começaram a sentir um impulso no coração de ir pregar o Evangelho numa região em que não era aberto para o Evangelho. E o líder, ou o rei, ou o presidente daquele lugar, fala assim, olha, aqui só entra escravo, pois aqueles jovens, de idade 18, 20 anos, venderam todos os seus bens para pagar a passagem para ir lá ser escravo. Nunca mais se ouviu falar daqueles homens. O que aconteceu? Não se sabe. Pessoas hoje ainda entregam as suas vidas para ir pegar o evangelho em outras terras. Simplesmente para que algumas pessoas possam ser salvas, para que o nome do Senhor seja glorificado. Uma outra pessoa fala assim, o cara fala assim, mas você vai para lá, não se ganha uma alma lá, todo mundo morre, como se tivesse mil vidas. Eu ofereceria para Deus, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. São coisas que não escapam do controle de Deus. A morte, ou as pessoas que têm sido mortas lá no Oriente Médio, degoladas. Tem cristãos que têm morrido nos dias de hoje. Tudo sob o controle de Deus. Não é Satanás que está aquecendo isso, gente. Satanás não tem esse poder. A gente acha que Satanás tem todo esse poder, esse domínio, essa força. Ele é simplesmente um lacaio de Deus. Ele é um funcionário de Deus. Por mais que você ache estranho, por mais que você não concorde, você tem que entender que Deus, ele é soberano. Não conceda soberania de novo aí. Ou Deus, ele é soberano ou não é. Como é que ele pode, como é que Satanás pode ter algum domínio que Deus não controle? Que soberania é essa? Não devemos entrar precipitada e arrogantemente na presença de Deus, atacando-o com as nossas petições insignificantes, porque o que você pede, o que eu peço, é insignificante. No sentido que você vê, nós estamos fazendo oração do Pai Nosso e até agora não se pediu absolutamente nada no sentido impessoal. E a gente nem fala bom dia para Deus, a gente já vai pedindo a Deus, me abençoa, me guarda. E eu não estou falando para você não fazer isso, mas você tem que passar por algumas partes antes de você entrar na presença de Deus. Não é formalidade, não é reverência, é obediência à palavra dEle. A gente tem que entender que esse Deus, Ele não está aqui para simplesmente satisfazer a minha vontade e a sua vontade. E a gente chega na presença de Deus, Deus me abençoa, Deus cuida disso, Deus paga meu dinheiro para aquilo. E a gente não fala com Ele, a gente não conversa com Ele, a gente não se relaciona com Ele. É um relacionamento extremamente desagradável da nossa parte. Imagina uma pessoa que só vai para você para pedir. Ela nem cumprimenta você. A gente olha e fala que ele é o quê? Interesseiro. Mas é assim que a gente age com Deus. Antes da gente entrar na presença de Deus, bombardeando Ele com as nossas petições, nós temos que ir reverenciando. Nós esquecemos com quem nós estamos falando. Voltando de novo ao exemplo do juiz, do desembargador. Chega num juiz qualquer lá, pega no braço e fala, pessoal, vem cá, quero falar com você. Eu preciso disso. O cara manda você prender você na hora. Que falta de respeito é essa? Nós sabemos reverenciar. Eu vi um documentário uma vez de um presidente em que ele acordava todos os dias 4 horas da manhã para fazer as orações dele. E aí eu estava entrevistando, falou com ele assim, por que que você acorda todo dia essa hora e você se veste com as suas roupas presidenciais? Era um país da África e era bem militar, então eles colocam toda aquela indumentária, aquele monte de medalha e tal, o negócio. Ele falou assim, se eu, quando vou encontrar um líder de Estado, eu me visto muito bem, Por que quando eu vou encontrar o Rei dos Reis, eu não me visto com ele? Não estou falando que você precisa falar com Deus, você precisa colocar um terno, não é isso que eu estou falando. Estou falando que o princípio de reverência daquele homem, ele se humilhando em relação à sua posição de presidente. E aí a gente entra na presença de Deus. Deus, me dá danoninho, dá. Sempre eu quero o quê? Pra mim. Você não está preocupado com um relacionamento com o Senhor. Você tem com certeza pessoas que só veem a você quando precisa de alguma coisa. É chato ou não é chato? É muito chato. Os filhos têm essa tendência. Mas por ser filho, a gente engole um pouco, mas nem tanto. Às vezes eu pego lá em casa e falo assim, dona Luísa, você acha que nós somos sem empregar? Porque ela vai lá, come o negocinho dela e faz o quê? Coloca o copinho na pia, ó. E quem conhece a minha casa sabe que tem uma entrada por trás, ela nem passa pela sala. Ela vai por trás, faz a sujeirinha dela lá e coloca na pia. Quando você vai olhar, cadê? Por que você não lavou? Esqueci. Esqueceu? É interessante como o ser humano é. Tanto a criança como o adulto, ele age de uma maneira igual. Não devemos entrar precipitado e arrogantemente na presença de Deus, atacando-o com as nossas petições insignificantes. Pô, pastor, o meu pedido é insignificante? É! Porque antes que esse pedido chegue na sua boca, antes que chegue na sua mente, o Senhor já sabe. E Ele está aqui para nos abençoar com as coisas que são necessárias. Ah, e na semana que vem nós vamos falar do pão nosso que cada dia nos dá hoje. Mas não é o filé mignon nos dá hoje, nem o lombinho nos dá hoje, mas é o essencial. Nós vamos falar na semana que vem. Devemos nos assegurar antes que nós estamos exaltando o Senhor propriamente, o Deus da criação. Somente depois que Deus foi corretamente honrado, adorado e exaltado, as petições, elas têm o seu lugar. Pastor, uma coisa que eu falo bastante para Edilene, e ela fala assim, poxa, mas parece que Deus, ele precisa disso, né? Quando você começa a observar o caminhar das coisas, parece que Deus, ele precisa. Se Deus não receber a minha adoração e a sua adoração, parece que ele fica todo tristinho. Mas é verdade. Nós somos os beneficiados, não é ele, porque ele é imutável. Um dos conceitos de Deus é imutabilidade. Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre. Você existindo ou não existindo, ele vai continuar sendo Deus. Aquela frasezinha de caminhão que eu já falei algumas vezes para você. Você sem Deus não é nada. Deus sem você, ele continua sendo Deus. Há normas e há regulamentos em todas as esferas de organizações sociais. A igreja não é diferente. As coisas do reino de Deus não são diferentes. Entendendo que o reino de Deus não é baseado no reino dos homens, mas o reino dos homens é baseado no reino de Deus. As leis de Deus não são baseadas nas leis dos homens, mas as leis dos homens são baseadas nas leis de Deus. Aonde você acha que vem todo o conceito civil? De onde você acha que vem o conceito de organização? Vem tudo da palavra de Deus. Tudo estruturado segundo a estrutura de Deus. E aí quando a gente olha, por exemplo, o povo de Israel, eles vivem segundo o conceito da teologia da palavra de Deus. E é um povo super evoluído, um povo que a agricultura dele é uma agricultura que é quase que invejada pelos povos. Eles conseguem tirar melancia e pepino do meio do deserto. Por que eles fazem isso e conseguem? Porque eles agem segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus. Amém? Fecha os olhos. Senhor, em nome de Jesus, queremos glorificar, exaltar e bendizer o teu nome mais uma vez, pedindo a ti, Pai querido, que o Senhor nos ensine. O Senhor nos ensine, Pai querido, a submetermos aos teus ensinamentos, à tua vontade, ao teu querer. Que o Senhor possa, Pai, nos abençoar, nos ensinando a nos portarmos perante o Senhor. Que nós possamos entender que o Senhor é nosso Pai, sim, mas que nós possamos ter a reverência necessária para fazer as coisas concernentes à tua vontade, ao teu querer, Pai. Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém.
Amém.